Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Tomate, hortaliças, combustíveis e roupas mais baratos.
Inflação registra o menor índice para o mês de julho dos últimos 5 anos. Maurício de Almeida.
A inflação oficial ficou em 0,19%.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
País tem safra recorde.
Agricultores estão colhendo mais de 241 milhões de toneladas. Graziele Mendonça.
Um dos principais destaques é o milho segunda safra.
Opinião de todos para promover ainda mais a pesquisa e o conhecimento nas universidades.
Alunos, professores e reitores podem contribuir com sugestões para o Futurice.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A inflação no mês de julho ficou em 0,19%.
Foi a mais baixa para o mês desde 2014.
O índice é resultado principalmente do preço dos combustíveis, que registrou queda no mês passado, além de alimentos como tomate, hortaliças e roupas.
Quando vai a um posto de combustível, o professor Nelson Vargas já percebeu que aos poucos os preços estão caindo e está ficando mais barato encher o tanque da moto.
Realmente abaixou um pouco em alguns postos.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, comprovou o que Nelson tinha percebido na prática. No mês de julho, o preço do litro da gasolina caiu 2,80% e do etanol 3,13%. A redução do valor dos combustíveis fez com que o índice de inflação do mês passado fosse o menor para o mês de julho desde 2014. A inflação oficial ficou em 0,19%. Fernando Gonçalves, que é coordenador de índice de preços do IBGE, explicou o comportamento dos preços no mês.
Os outros grupos que compõem o IPCA, a gente destaca a alimentação, que é um grupo importante no consumo das famílias, e esse grupo apresentou estabilidade de junho para julho, com o vestuário, que veio com queda de preços, assim como saúde e cuidados pessoais, e o grupo transporte. E a gente destaca dentro desse grupo tanto os combustíveis, que todos os 4 combustíveis investigados vieram com queda de preços, em especial a gasolina.
O economista Ricardo Macedo diz que a inflação baixa abre espaço para novas reduções da taxa de juros. Segundo ele, uma taxa de juros mais baixa pode ajudar a reaquecer a economia.
Há um espaço criado para quedas ainda mais intensas da taxa de juros. E aí isso vai permitir um crescimento mais robusto nos próximos períodos. Vai estimular investimentos e, ao estimular investimento, você diminui a taxa de desemprego e também diminui essa precarização do emprego, que você passa a ter também mais emprego com carteira assinada.
No acumulado desse ano, o índice de inflação está em 2,42% e nos últimos 12 meses, 3,22%, abaixo da meta do Banco Central, que é de 4,25%. Reportagem Maurício de Almeida.
A produção agrícola do país segue a todo vapor.
A safra de grãos deve ultrapassar 241 milhões de toneladas, o maior resultado da história.
Só a produção de milho, segundo o levantamento da Conab, deve alcançar quase 100 milhões de toneladas.
Mais de 241 milhões de toneladas. Esta deve ser a colheita de grãos na safra 2018-2019, segundo o novo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção é um recorde na série histórica e representa 6% a mais do que foi colhido na safra anterior. A área plantada é estimada em cerca de 63 milhões de hectares, 2% maior que no período anterior. Um dos principais destaques é o milho segunda safra, como detalha o diretor executivo de Política Agrícola e Informações da companhia, Guilherme Bastos.
Milho segunda safra, há uma previsão de uma produção recorde de 73,1 milhões de toneladas, indicando um crescimento de 35,6% sobre a safra anterior. A colheita já está bastante avançada e atingiu 84% da área plantada. Com a soma das duas safras, a previsão é que se obtenha a maior produção da história, estimada em 99,3 milhões de toneladas de milho.
O aumento foi sentido pelo produtor de milho Carlos Patrício, de Goiôerê, no Paraná. Ele conta que no ano passado, o setor passou por algumas crises, mas que as perspectivas são boas.
Sentiu um acréscimo de aproximadamente uns 20% na produtividade. Planto em torno de 300 hectares, soja, verão, milho, safrinha. Vejo assim, como um ano acima da média. O clima ajudou a gente conseguiu uma antecipação no plantio, o que nos dá automaticamente uma produtividade um pouco melhor.
Ainda segundo a Conab, também houve aumento na produção do feijão segunda e terceira safra. Outro destaque foi o algodão. O país deve colher 34% a mais que na safra anterior. Já a produção de soja apresentou uma leve redução de 3,5%. Nesta quinta-feira, também foi divulgada a estimativa da safra de grãos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 240 milhões de toneladas. Também um recorde para a produção de grãos do país, 5,8% maior do que no ano passado. Apesar da semelhança nos resultados, os dois órgãos usam metodologias e tempos diferentes nas pesquisas. Enquanto a Conab considera o ano safra, que vai de abril a março do ano seguinte, o IBGE avalia o ano civil, de janeiro a dezembro. Reportagem Graziela Mendonça.
A nova Previdência agora vai ser analisada e votada pelos senadores.
Ontem, os deputados aprovaram em segundo turno a proposta.
O presidente Jair Bolsonaro deu parabéns ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aos deputados pela aprovação do texto.
O presidente acredita que a nova Previdência deve ser votada pelos senadores em setembro e afirmou que ela é importante para garantir o equilíbrio das contas públicas no futuro.
Está excelente. Parabéns a Rodrigo Maia, ao parlamento, pela responsabilidade de votar um tema, né, que o futuro do Brasil é que está em jogo.
A proposta, que agora vai ser discutida e votada pelos senadores, prevê uma idade mínima de aposentadoria. Homens vão poder se aposentar aos 65 anos e mulheres com 62.
Os trabalhadores rurais vão se aposentar com 60 anos. Para as mulheres que trabalham no campo, a idade mínima será de 55 anos.
A proposta também prevê regras de transição para quem já está no mercado de trabalho.
Redução de impostos, FGTS, transporte aéreo. Esses foram alguns dos temas em debate no evento realizado hoje em São Paulo por um banco privado.
Quem está falando no evento agora é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O repórter Pablo Mundin está lá e traz as informações ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Gabriela, Luciano e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou algumas medidas do governo nos últimos 6 meses. Segundo o ministro, o país registrou o menor déficit do primeiro semestre nos últimos 4 anos. Também destacou outras medidas, como privatizações, reformas do Estado e a nova Previdência, e falou sobre a importância de uma reforma tributária.
Imposto único. Evidente que você não chega lá assim. Evidente que você não chega. Nem nós somos experimentalistas de fazer um negócio que não tem nada disso. Agora, tem um conteúdo, que é o seguinte, nós estamos naquela direção que nós estamos indo, na direção de simplificação brutal, redução de alíquota, ampliação de base. Isso já fala tudo. A direção tem que ser clara, inequívoca, todos têm que saber para onde nós estamos indo. E nós vamos aproximadamente nessa direção que eu acho que é a certa, que é redução, simplificação de impostos.
E pela manhã, mais representantes do governo federal estiveram por aqui. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou que o governo trabalha para aumentar a competitividade entre as companhias aéreas e que até o final do ano é possível que as passagens já estejam mais baratas.
Notícia boa é que daqui a pouco os 737 Max voltam a voar. A Gol vai botar mais uma quantidade grande de aviões para rodar. A Azul está fazendo um investimento muito grande, vai botar mais aviões para rodar. Estamos equacionando a questão dos slots, daqueles aeroportos saturados em função da questão Avianca e Congonhas, a gente já está mexendo. Tudo leva a crer que a gente vai começar a observar, já no final do ano, uma redução do preço da passagem.
A liberação de R$500 para saques do FGTS também foi assunto no encontro. O secretário de Política Econômica, Adolfo Sapsiga, defendeu que a medida tem impactos grandes na economia das regiões do país.
Por exemplo, para o estado de São Paulo, 28 milhões de trabalhadores paulistas vão receber esse dinheiro. 15 bilhões a mais na economia paulista. No Nordeste, 30% da população nordestina vai ser atingida pela distribuição do FGTS. Então, quando você começa a abrir por estado, por região, nós temos impactos grandes no PIB de cada região.
O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse que uma próxima meta do governo é melhorar o saneamento no país. Ele afirmou que, além de uma necessidade básica das pessoas, as obras no setor podem gerar 700 mil empregos nos próximos anos. Ele explicou que a ideia é realizar concessões na área.
No lugar de contratos de programa, teremos concessões e teremos estímulos para que os estados privatizem as suas empresas e abram espaço para 500 bilhões de reais que nós já mapeamos de interesse privado e investimento no saneamento público.
Além dos ministros e secretários do governo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do evento. Ao vivo de São Paulo, Pablo Mundim.
Reforço escolar, alimentação, esportes, teatro e dança para crianças e adolescentes em turno contrário ao das aulas.
Você vai ouvir ainda nesta edição que o programa Forças no Esporte comemora 10 anos com o objetivo de ampliar os atendimentos.
Educação no ar.
Permitir que as universidades federais recebam e administrem recursos públicos e privados e, assim, promover ainda mais a pesquisa e o conhecimento.
Essa é a ideia do Futuris, lançado no mês passado pelo Ministério da Educação.
E o Ministério quer ouvir a opinião da sociedade sobre o programa.
Até 15 de agosto, alunos, professores, reitores e especialistas podem contribuir para o projeto.
Mais de 34 mil pessoas já acessaram o site oficial do Ministério da Educação e contribuíram com sugestões para o Futurice. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Lima, lembra que as contribuições serão consolidadas pelo MEC a fim de aperfeiçoar o material produzido até essa etapa do projeto.
É a primeira vez que a gente está fazendo uma consulta pública para uma proposta educacional, tanto reitores, estudantes, fundações de apoio, organizações sociais, especialistas, estudiosos podem opinar sobre o projeto. Vamos compilar essas sugestões de aperfeiçoamento do projeto e só depois que enviaremos a proposta de alteração legislativa para o Congresso Nacional.
Um dos pontos do programa busca fortalecer a autonomia financeira das instituições federais de ensino superior por meio de capacitação de receitas próprias e contratualização com organizações sociais, como a Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que foi criada em 2013 para fomentar a inovação por meio de parcerias entre empresas e instituições de pesquisa públicas e privadas. O diretor-presidente, professor Jorge Guimarães, tem participado de debates em torno do assunto. Segundo ele, o Futurice ainda precisa ser aprofundado e a consulta pública ajudará na consolidação de pontos importantes. Mas acredita que o programa poderá estreitar relações institucionais que permitirão um maior retorno para a sociedade.
Esse é um papel muito claro da Embrapi de fomentar a inovação na indústria, usando o que nós temos nas universidades, nos institutos de pesquisa. O modelo é muito bom, as universidades têm muito potencial, quer dizer, é o que eu sempre costumo dizer, a gente financiou muita coisa com dinheiro público e hoje é preciso esse retorno.
O Futurice é dividido em três eixos: gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. A ideia é promover os bons projetos já desenvolvidos nas instituições federais de ensino superior a partir da criação de uma cultura empreendedora e expandi-los em todas as regiões do país e exportá-los. Para Luiz Henrique de Oliveira, que está no quarto semestre de Economia da Universidade de Brasília, o programa é um indicativo também de maior eficiência financeira dentro das instituições.
Tira um pouco aquele engessamento do orçamento, que você tem mais conforto nas suas receitas, você consegue gerir melhor o dinheiro que a faculdade recebe. Eu acho que o programa é muito bom nesse aspecto.
Para participar da consulta pública do Futurice, o endereço é portal.mec.gov.br. Um banner logo na parte superior do site dá acesso a um questionário e a um documento com detalhes sobre o programa. Reportagem Marina Fauti.
Quem tentou acessar as páginas na internet de programas do Ministério da Educação esta semana pode ter encontrado dificuldades.
Os portais do ProUni e do FIES funcionam com interrupções.
O sistema Presença, que é usado para o acompanhamento da frequência escolar de estudantes que recebem Bolsa Família, ficou fora do ar por 5 dias, mas já está restabelecido.
Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a população não vai ser prejudicada. Os serviços afetados terão prazos prorrogados o quanto for necessário para compensar as interrupções no sistema.
Qualquer serviço que fique fora do ar por um dia, a gente vai estender o prazo desse serviço, o prazo de fechamento, por um dia. Então ninguém vai ser prejudicado. Eu peço a compreensão de todos.
O ministro da Educação informou ainda que as falhas podem ser resultado de uma sabotagem.
A Polícia Federal vai investigar o caso.
Na semana em que se completam 13 anos da Lei Maria da Penha, estão sendo realizadas várias iniciativas pelo país para combater a violência contra mulheres.
Hoje foi realizada mais uma em Brasília, que contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
A partir de agora, um formulário vai orientar agentes de segurança pública que atendem mulheres vítimas de violência.
No ano passado, mais de 530 mulheres sofreram algum tipo de agressão por hora no país. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo revela que em 2018, mais de 16 milhões de mulheres sofreram violência. No mesmo ano, o Ligue 180 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou mais de 92 mil denúncias de violação contra as mulheres. Ao completar 13 anos, a Lei Maria da Penha foi tema de mais uma jornada realizada pelo Conselho Nacional de Justiça nesta quinta-feira em Brasília. No encontro, ministros, juristas e especialistas discutiram mecanismos de aperfeiçoamento da lei e também de como fazer com que ela seja cumprida. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esse é o maior desafio.
A violência doméstica, ela é decorrente desse defeito cultural, de um vício, muitas vezes, um ânimo criminoso que tem que ser combatido. Não vamos conseguir coibir de todo, mas a lei precisa dar resposta. Nós precisamos ter instrumentos na legislação para cuidar dessa questão.
Também foi lançado oficialmente o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica. Conhecido como FRIDA, o documento vai auxiliar os agentes de segurança pública e do judiciário a priorizar os casos mais graves de ameaça às mulheres, como diz a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.
Os responsáveis pela segurança pública na ponta, policiais civis, policiais militares, precisam ter um instrumento claro para ranquear qual ameaça é mais forte, qual agressão é iminente. Qual ameaça é mais forte, não só no sentido da iminência, mas naquela que pode resultar em mutilação ou em homicídio ou em feminicídio.
O Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica deverá ser realizado no primeiro contato da mulher com o serviço público, seja em delegacia de polícia, centro de referência, serviço de saúde ou por meio das equipes multidisciplinares de promotorias, defensorias ou juizados e varas especializadas. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Cidadania vai apoiar ações de tratamento de dependentes de drogas no Rio de Janeiro.
O governo federal vai trabalhar em conjunto com a prefeitura no diagnóstico e na definição do tratamento.
O Ministério da Cidadania e a Prefeitura do Rio de Janeiro discutiram uma parceria para a promoção de ações de prevenção ao uso de drogas, de acolhimento e de atendimento a dependentes químicos na capital carioca. Nessa quinta-feira, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e o prefeito Marcelo Crivella se reuniram na sede do governo local. O ministro Osmar Terra explicou que, neste momento, o governo federal vai apoiar o município no diagnóstico e na realização da estratégia de atendimento aos dependentes. Ele apontou que a parceria com o Rio de Janeiro tem o objetivo de dar um novo rumo no enfrentamento às drogas.
Vamos mapear a oferta de leitos e de atendimento mais na parte emergencial, né? Acho que nós, atuando juntos, nos próximos meses, nós vamos começar gradativamente a reduzir essa população que precisa de tratamento e que, às vezes, está lá porque não tem tratamento.
O prefeito Marcelo Crivella assinou um decreto que trata sobre a internação involuntária de dependentes químicos que moram nas ruas da cidade. Ele ressaltou que as medidas tomadas se integram à lei sobre drogas que foi sancionada em junho deste ano e que as ações devem ser continuadas.
É claro que essas pessoas agora precisam ser submetidas de maneira compulsória a um exame médico. Se perderam o controle de si, se oferecem riscos a si mesmo ou a outrem, isso diagnosticado por um médico, nós vamos precisar fazer a internação, fazer a desintoxicação e torcer para que depois eles queiram um acolhimento para um tratamento de longo prazo.
Após o encontro, o ministro Osmar Terra, acompanhado do secretário nacional de Cuidados e Prevenção ao Uso de Drogas, Quirino Cordeiro, se reuniu com representantes de comunidades terapêuticas que realizam o serviço de acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Um deles é Márcio de Castro, presidente da comunidade terapêutica Valente de Davi, em Campo Grande. Com a própria história de vida, ele indicou o quanto é importante o apoio governamental na retirada das pessoas do mundo das drogas.
Eu sou um ex-residente, né? Eu sou um tratado dessa casa. Eu fui cuidado, eu tenho 20 anos, está fazendo agora que eu não uso mais drogas. Esse trabalho ele tem que se expandir pelo mundo inteiro.
A nova lei de drogas foi sancionada em junho pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre as modificações, ela estabelece ações mais rígidas contra o tráfico de drogas, prevê a internação involuntária de usuários para desintoxicação e reforça o trabalho das comunidades terapêuticas. A Política Nacional sobre Drogas é desenvolvida em conjunto pelos Ministérios da Cidadania, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A pasta da Cidadania é responsável pelo tratamento de dependentes químicos com foco na estratégia da abstinência dos usuários. Reportagem Renata Garcia.
O esporte pode ser instrumento de inclusão social e de resgate da cidadania.
E essa é a proposta do programa Forças do Esporte, que está comemorando 10 anos.
O programa atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
Eles recebem orientação esportiva e, em alguns casos, até reforço escolar.
Mais de 28 mil estudantes já foram atendidos.
E a intenção é chegar a 50 mil até o fim de 2020.
Um ano foi suficiente para Marina Alice, de 9 anos, disputar competições de futebol e começar a ganhar medalhas. Muito mais do que a habilidade e a intimidade com a bola, a menina ganhou cidadania por meio do esporte. A experiência, que foi capaz de mudar sua rotina diária e alimentar novos sonhos, foi proporcionada pelo programa Forças no Esporte, o Profesp do Ministério da Cidadania.
Eu não sabia jogar futebol, aí eu vim aprendendo e hoje eu tô ganhando medalhas onde eu vou. Eu quero ser ou jogadora de futebol ou professora do Exército, que nem meu pai.
Atualmente, 186 organizações militares das três forças são responsáveis pela execução do programa, que conta com um investimento de 20 milhões e 600 mil reais do Ministério da Cidadania. Com esse incentivo, são beneficiados crianças e jovens de 6 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social que estejam regularmente matriculados na rede de ensino. O secretário especial do esporte, Décio Brasil, reforça que o programa é extremamente eficaz na prevenção da violência.
O Profesp é um grande ato de cidadania, né? As crianças, aproveitando o contrato escolar, vão às unidades militares e lá elas têm toda uma orientação não só esportiva, mas também cívica, a possibilidade em alguns lugares de fazer um reforço escolar. Então, um grande projeto que só tem beneficiado as nossas crianças, a nossa juventude, de 6 até 18 anos, e isso tem possibilitado a uma parte dos nossos jovens fugir da situação de vulnerabilidade que alguns municípios do nosso país tem.
Este ano, o Profesp completa 10 anos de funcionamento e comemora mais de 28 mil estudantes beneficiados. Desenvolvido em parceria com o Ministério da Defesa, da Educação e da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Forças no Esporte pretende ampliar o seu alcance e beneficiar 50 mil crianças e jovens até o final de 2020. Reportagem Henrique Jasper.
E já está disponível para consulta o terceiro lote de restituição do imposto de renda.
Quase 3 milhões de contribuintes vão receber 3 bilhões e 800 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 15 de agosto na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.economia.gov.br. Repetindo, receita.economia.gov.br.
Também é possível ligar de graça para o Receita Fone no 146.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém validade de normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Candidato com deficiência deve ser nomeado imediatamente em vaga no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Instituto Federal de Santa Catarina deverá contratar tradutor de Libras para estudante com deficiência auditiva congênita.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF mantém validade de normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A decisão foi tomada na sessão plenária desta quinta-feira. Fábio Ruas.
A decisão foi tomada em ação ajuizada pelo Partido Social Liberal, PSL, contra dispositivos do ECA que vedam a detenção de crianças e adolescentes para averiguação ou por motivo de perambulação, exceto se estiver em flagrante de ato infracional ou se tiver expressa autorização judicial. No voto, o ministro Gilmar Mendes, relator do processo, destacou o direito constitucional à liberdade de locomoção. O ministro lembrou que o cerceamento da liberdade de adolescentes e crianças em situação de rua provocaria discriminação, já que grande parte deles possui baixa renda.
Candidato com deficiência deve ser nomeado imediatamente para cargo de anistia judiciário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Teresina.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O candidato ocupava a primeira posição para pessoas com deficiência no concurso para a formação de cadastro reserva do TRF1, realizado em 2011, mas continuava na fila enquanto outros 7 classificados na lista geral já estavam nomeados. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho ressaltou que a demora na convocação é um risco ao direito do candidato, pois o concurso já venceu e que, segundo as regras do edital, ele já deveria ter sido convocado. Para o ministro, aplicando-se a regra do concurso que reserva 5% das vagas às pessoas com deficiência, uma delas deveria ter sido preenchida pelo candidato. O julgamento definitivo do recurso em mandado de segurança ficará a cargo da primeira turma do STJ.
Instituto Federal de Santa Catarina deverá contratar tradutor de Libras para estudante com deficiência auditiva congênita.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Carlos Ribeiro.
De acordo com o Ministério Público Federal, a aluna do curso técnico em administração estaria desde fevereiro deste ano assistindo às aulas sem o suporte de profissional de Libras. Em ação civil pública, o MPF solicitou a disponibilização imediata de intérprete até que fosse efetivada a contratação de profissional devidamente escolhido em processo seletivo do Instituto. O desembargador do caso destacou que a demora na contratação de tradutor de Libras compromete a aprendizagem e o aproveitamento das aulas pela aluna.
Agente penitenciária tem direito de ser removida para acompanhar mãe com doença grave.
A servidora pública será transferida do Distrito Federal para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Luiz Carlos Pinto.
A segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve sentença da Justiça do Distrito Federal que concedeu à servidora o direito de remoção. O juiz do caso explicou que, apesar da mãe não ser dependente econômica da filha, há entendimento consolidado nos tribunais superiores que a dependência familiar também pode ser caracterizada no campo emocional, psicológico e afetivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta de reforma da Previdência chega ao Senado e relatório poderá ser apresentado já no dia 28 de agosto.
Senado pode analisar fim de benefícios para políticos após término do mandato.
Plenário aprova projeto que muda a natureza jurídica dos animais não humanos.
Boa noite.
Boa noite.
O relatório da reforma da Previdência no Senado poderá ser apresentado já no dia 28 de agosto. A afirmação é do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que será o relator da proposta.
Para que as novas regras entrem em vigor já em outubro, governistas querem incluir mudanças numa proposta paralela. Repórter Érica Christian.
A reforma da Previdência deverá ser votada no Senado em até 60 dias. Depois de lida no plenário, a proposta já foi para a Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, antecipou que não deverá mudar a proposta. As alterações, a exemplo da inclusão de estados e municípios na reforma, serão transformadas numa PEC paralela. Tasso Gereissati pretende apresentar o relatório no dia 28 de agosto.
Depois de atender aqui todas as audiências necessárias, depois de ouvirmos audiências públicas e depois de discutirmos na CCJ, o meu empenho é que isso aconteça em 3 semanas.
Depois de aprovada na CCJ, a reforma da Previdência deverá ser votada no plenário em 2 turnos até o final de setembro. Mas o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, questionou o que chamou de rito sumário.
Mas naturalmente que nós vamos fazer todo um esforço para impedir que isso aconteça. Vamos tentar minimizar ainda mais os malefícios dessa proposta.
Se confirmado esse calendário, as novas regras de aposentadoria entrarão em vigor em outubro.
O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, elogiou a aprovação pela Câmara dos Deputados da reforma da Previdência e destacou o papel do presidente Rodrigo Maia nesse processo por ter conduzido as discussões e votações da forma mais harmônica possível.
O parlamentar fez um paralelo com a reforma de uma casa, que apesar de difícil, é normalmente necessária. Ele ressaltou que o Senado saberá aprovar a reforma da Previdência.
Alguma coisa alguém perderá. Mas o Brasil vai ganhar. Quando você viajava, quando se encontrava, alguém dizia: e a reforma quando vota? Mas quando é que vão votar a reforma? Estava na Câmara, demorou mais, é uma casa mais complicada. Então aqui é a Casa da Federação. E eu não tenho dúvida que nós vamos fazer um grande trabalho e entregar a todos os brasileiros.
Uma sugestão enviada pelo portal E-Cidadania e que recebeu mais de 20 mil apoios pretende acabar com benefícios para ex-presidentes e ex-governadores.
A ideia começou a ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos e o relator pretende ampliar o fim dos benefícios para todos os ex-políticos, independentemente do cargo. Repórter Rodrigo Rezende.
Uma proposta apresentada no portal E-Cidadania e apoiada por mais de 20 mil cidadãos sugeriu acabar com os benefícios para ex-presidentes e ex-governadores. Quando o número de 20 mil apoios é alcançado, a sugestão é enviada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, para que os senadores decidam se ela seguirá sob análise no Senado. O relator da sugestão que veda a concessão de benefícios aos ex-governantes, senador Eduardo Girão, acolheu a ideia e ofereceu uma minuta de texto para uma proposta de emenda à Constituição que deve tratar do assunto. Ele estendeu o fim dos benefícios não só aos ex-presidentes e ex-governadores, mas também a qualquer político que não esteja exercendo mandato. Para Girão, a situação de desigualdade social presente no Brasil justifica o fim dos benefícios.
Para vedar o estabelecimento desses benefícios, para que sejam economizados recursos públicos e moralizada a relação da sociedade com seus ex-governantes e representantes eleitos.
De acordo com o texto sugerido por Eduardo Girão, não poderão ser disponibilizados servidores ou bens públicos aos ex-ocupantes de cargos eletivos, bem como pagos ou concedidos quaisquer espécie de benefícios como pensões, aposentadorias e planos de saúde. Para a PEC ser analisada no Senado, ela necessita agora da assinatura de, no mínimo, 27 senadores.
A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, defendeu um debate sem radicalismos sobre a reforma da Previdência.
A senadora, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pediu para que não seja feita, por exemplo, a divisão entre aqueles que defendem apenas porque pensam em números e aqueles que são contra porque pensam nas pessoas mais carentes, nos trabalhadores e na sociedade brasileira.
Até porque nós não estamos falando de um ou outro, mas de um e outro. Não é possível tratar de gente sem números. Os números é que permitirão que nós possamos garantir os direitos mais básicos do cidadão brasileiro, que nós possamos ter um debate de alto nível.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, considerou importante a aprovação da reforma da Previdência, mas disse que não há o que comemorar, pois ela significará sacrifícios para a população, mesmo sendo muito boa para o governo.
Há questões que devem ser encaradas pelo Executivo e pelo Legislativo, na busca de um sistema previdenciário autossustentável que ofereça segurança e, sobretudo, perspectiva de aposentadoria digna à população trabalhadora.
Comissão Mista de Orçamento aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, abrindo a possibilidade de reajuste salarial para o funcionalismo.
O projeto também incluiu um teto de 3,7 bilhões de reais para o Fundo Eleitoral. Repórter Érica Christian.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, previu recursos para o aumento salarial aos servidores civis. Até então, apenas os militares seriam contemplados. Ele também elevou de 1 bilhão e 700 milhões de reais para 3 bilhões e 700 milhões de reais os recursos do Fundo Eleitoral. Para o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, essa despesa não se justifica.
É um tapa na cara do cidadão. Já existe o fundo partidário. Isso não é dinheiro de fundo partidário, não. Isso é suplementar só para a eleição. Uma verdadeira vergonha.
Contrário ao aumento, o presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou que a decisão final sobre o fundo eleitoral será da equipe econômica no Orçamento Geral da União.
O problema é que a gente tem que analisar isso com muito cuidado, porque se merece crítica o financiamento público de campanha, muito mais crítica merece o financiamento empresarial de campanha. Se não fossem os financiamentos empresariais de campanha, não teria havido tanto escândalo de corrupção que houve no Brasil.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que prevê um salário mínimo de R$ 1.040, precisa ser votada numa sessão do Congresso Nacional.
O plenário aprovou o projeto que muda a natureza jurídica dos animais não humanos.
Na prática, os animais ganham mais uma defesa jurídica em caso de maus tratos, já que deixam de ser considerados coisas e passam à condição de seres passíveis de sentir dor ou sofrimento emocional. Repórter Raquel Teixeira.
O plenário aprovou o projeto 27 de 2018, que trata da natureza jurídica dos animais não humanos para estabelecer que bicho não é coisa. Quem explica é o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
É um avanço civilizacional para o nosso país.
Vários países do mundo já passaram a compreender que animal não é coisa e não pode ser tratado como coisa. Na verdade, a legislação só vai estar reconhecendo o que todos já sabem, que um animal que você tem em casa sente dor, sente emoções, e é algo que a própria ciência já confirmou.
A proposta volta para a Câmara. Também vai para o exame dos deputados o projeto de lei 115 de 2018, que proíbe a exclusão de pessoas jurídicas adimplentes do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, fala sobre a emenda que apresentou ao texto.
A emenda que apresentei, no sentido de a gente preservar a justiça com aqueles que têm o refis e que estão honrando e que estão pagando, é no sentido que limite ao máximo de parcelamento, a partir de agora, de 240 meses.
Ainda foi aprovado o projeto que estabelece o pagamento antecipado aos peritos que fazem exames médicos em segurados com ação contra o INSS, pedindo revisão ou concessão de benefício. O texto volta para a apreciação da Câmara.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia entrega no Senado a proposta da reforma da Previdência.
Comissão de Orçamento aprova projeto da LDO para o ano que vem.
Deputados e ministros divergem sobre gestão do Fundo Amazônia.
Boa noite. Ministro do Meio Ambiente defende novo modelo econômico para a Amazônia baseado na soberania nacional.
Ricardo Salles também falou de polêmicas sobre desmatamento durante a audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Integração Nacional. Quem acompanhou as discussões foi José Carlos Oliveira.
O principal alvo dos deputados foram as recentes mudanças do governo Bolsonaro na gestão do Fundo Amazônia, que reúne cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais em doações dos governos da Noruega e da Alemanha, além de uma pequena contribuição da Petrobras. Criado em 2008, o fundo é gerido pelo BNDES para auxiliar as ações contra o desmatamento. Na audiência, Salles disse ter constatado deficiências na prestação de contas e na análise de resultados em projetos beneficiados com esses recursos. O ministro anunciou o novo alinhamento do fundo aos recursos públicos aplicados na Amazônia.
Ele só deve ser analisado e aplicado à luz do que interessa ao Brasil, ainda que seja uma origem de doação estrangeira. Porque se assim não for, nós não estamos falando de doação, e sim de colocação condicionada de recursos, que me parece não ser o caso. E se for esse o caso, talvez seja o caso de refletir que não nos interessaria, até por um montante tão inexpressivo diante da necessidade de uma região tão grande, sofrer ingerências internacionais.
Salles lembrou que o incentivo a atividades econômicas sustentáveis e a regularização fundiária também fazem parte dos objetivos do Fundo Amazônia. Com críticas às ONGs, o ministro disse que o fundo parecia um mecanismo de distribuição de recursos a entidades que constroem narrativas distantes da realidade amazônica. Já o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e um dos organizadores do debate, lembrou que os principais projetos financiados pelo fundo são dos governos estaduais e federal. As ONGs receberam 37% do total liberado até agora.
Como é então que se cria nas ONGs os inimigos de estrangeiros quando a gente sabe que há um controle estatal e que os projetos passam por um órgão importante e sério como o BNDES?
A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, saiu em defesa do ministro ao citar uma ação popular movida em Brasília contra supostas irregularidades no uso de recursos do Fundo Amazônia.
Muitas provas robustas que constam dessa ação popular têm sido corroboradas agora por uma análise mais criteriosa do governo na questão dos recursos direcionados para ONGs.
O ministro do Meio Ambiente voltou a criticar o que chamou de manipulação de ONGs e pseudocientistas quanto ao aumento do desmatamento na Amazônia em torno de 278% em julho. Salles negou que o Brasil queira esconder dados do INPE, mas destacou que as medições mensais devem se ater a imagens de alta resolução com precisão de 3 metros e tempo real. Segundo ele, a estratégia de combate ao desmatamento deve estar aliada à de desenvolvimento sustentável na região.
Tendência essa que decorre, sobretudo, da ausência de oportunidade e alternativas econômicas para aqueles 20 milhões de pessoas que vivem no entorno ou dentro da floresta e que precisam ter contempladas atividades econômicas que lhes permitam fazer as coisas legalmente. Nós vamos reconhecer, finalmente, de que há pressão sobre exploração minerária na região da Amazônia, tanto em terras privadas, terras públicas, dentro de unidades de conservação, terras indígenas. Há essa pressão ou não há? Essas áreas já estavam sendo exploradas durante o governo do Lula, da Dilma e do Temer. Essa é a solução que nós precisamos dar para aquela região. E não um fla-flu entre congela tudo ou destrói tudo. Não é assim.
Outro organizador do debate, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, fez críticas ao governo pela exoneração do diretor do INPE, Ricardo Galvão, pela divulgação antecipada de ações de fiscalização e pela militarização dos órgãos ambientais. A reunião terminou com tumulto e bate-boca entre Tato e Salles.
O senhor hoje é o melhor ministro da Agricultura no Ministério do Meio Ambiente. Por quê? O senhor é o office boy desse modelo de desenvolvimento que quer destruir os recursos naturais. Mas a ação que o senhor faz é o do novo bandeirantismo que vai lá cooptar, matar, em detrimento da organização daquele povo.
Eu não sou office boy de coisa nenhuma. Quem deve saber muito bem de matar a gente em razão de coisas é o pessoal que está envolvido lá no assunto, Celso Daniel. Não admito que o senhor me trate desse jeito.
Está mudando o assunto,
O ministro atribuiu aos governos anteriores o atual déficit estrutural e orçamentário nos órgãos de fiscalização ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde. Luiz Ovando, do PSL do Rio de Janeiro, apoia a decisão do governo Bolsonaro de extinguir o Conselho Nacional de Acompanhamento Alimentar e Nutricional, CONSEA. Ele afirma que a existência do Conselho não se justifica mais, porque a desnutrição no Brasil, além de alcançar menos de 5% da população, acomete pessoas que se alimentam mal por motivo de doença e não necessariamente por serem miseráveis.
Esse conselho não se justifica mais. Foi valioso enquanto existia fome e desnutrição nesse país. A desnutrição nesse país andava por volta de 30% na década de 70. Conforme a Organização Mundial de Saúde, hoje não há mais desnutrição no país. Não há mais fome, porque isso está abaixo de 2,5% e está a cargo das doenças crônico-degenerativas que emagrecem o indivíduo e o tornam anorético e, por isso, ele se desnutre, mas não por falta de alimentos.
Na avaliação de Luiz Ovando, nas últimas décadas o país passou por transformações que modificaram os hábitos alimentares dos brasileiros, fazendo surgir, inclusive, uma sociedade com alto índice de obesidade. Ele sugere a criação de um órgão que tenha a função de conscientizar a população sobre os riscos de uma alimentação não saudável.
O que nós temos hoje é obesidade. 50% das pessoas do nosso país estão com excesso de peso ou obesas. Talvez nós tenhamos que ter um conselho de avaliação e orientação da nutrição adequada para que verdadeiramente a gente possa ter saúde neste país.
Segurança Pública. Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, reflete sobre o problema da insegurança pública no país e avalia que armar a população não é a solução para combater a violência.
No entendimento de Otone de Paula, só existem duas soluções para resolver o problema: dar mais capacidade e garantias de trabalho aos policiais e educar a população. O parlamentar afirma que, enquanto não se entender que a violência é um problema educacional, a população estará insegura e o caminho dos futuros jovens será o da arma.
Política. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, considera absurdas as homenagens feitas pelo presidente da República à ditadura militar. O deputado repudia a declaração de Jair Bolsonaro sobre o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido pela justiça como torturador, mas considerado pelo presidente um herói nacional.
Para Márcio Gerri, Bolsonaro ataca a democracia e as instituições. O deputado sustenta que o presidente se dirige de maneira discriminatória e racista aos nordestinos e ainda caminha na contramão da civilização, numa escalada de autoritarismo, arrogância e desrespeito.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, elogia a postura da juíza federal Carolina Lebus, que determinou a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo.
No entanto, por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão da juíza. Para o deputado, a sentença foi bem fundamentada.
Segundo Marcel von Hatten, a juíza apresenta elementos legais que fundamentam a transferência, como o custo de R$300 mil por mês para manter o ex-presidente em Curitiba. Ele ressalta ainda que a decisão se fundamenta na lei que defende que o preso fique perto de seus familiares, o que, no caso de Lula, seria em São Paulo.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2020.
Houve acordo e o relator da proposta, Cacá Leão, do PP da Bahia, incorporou 33 dos 100 pedidos de modificação apresentados após a discussão do texto. Ralf Machado traz mais detalhes.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, condicionou seu apoio a uma solução por parte do governo para os cortes nas despesas da educação. O encontro deve acontecer na próxima terça-feira, dia 13, com a participação de parlamentares e reitores de universidades.
Eu não posso votar a LDO se eu não tiver a garantia de que nós teremos nas próximas horas esta reunião com o governo. Porque eu não quero que nenhum aluno, que nenhum jovem, que nenhuma criança desse país chegue em dezembro sem ter concluído o seu ano letivo.
Bongás também criticou a proposta apresentada pelo governo que remaneja recursos orçamentários e corta mais de R$926 milhões do Ministério da Educação. Para o parlamentar petista, o governo está retribuindo o apoio de deputados à reforma da Previdência. O líder do governo na Comissão de Orçamento, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, rebateu a acusação.
Esse PLN, ele é uma ação de governo para atender as demandas dos ministérios. Agora, se vai atender também programações de cadastramentos feitos por prefeitos e estados da federação que desejem recursos de transferências voluntárias da União, aí também pode ser contemplado. Mas isso não é para atender deputado. Pode ser e pode não ser.
Durante a votação na Comissão de Orçamento, o Partido Novo questionou o aumento de recursos para o fundo eleitoral, que poderá ter até R$3,7 bilhões para a disputa municipal do ano que vem. O presidente da Comissão de Orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também comentou o assunto.
Nós tivemos R$1,7 bilhão para a campanha geral, então aumentou o valor. Eu fui um dos que estranhei que tivesse aumentado. Eu estava esperando que o valor que houve para a campanha de 2018 fosse repetida para a campanha de 2020. Se o valor foi excessivo, é uma questão que a gente precisa discutir.
A LDO é uma lei de vigência anual que orienta a elaboração e a execução do orçamento no ano seguinte. Além da meta fiscal, traz regras sobre as ações prioritárias do governo para transferência de recursos e para fiscalização de obras executadas com recursos da União. O projeto da LDO para 2020 seguirá agora para análise de deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional, em data ainda a definir. Da Rádio Câmara de Brasília, Ralf Machado.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, está indignada com a aprovação da LDO que autoriza um orçamento de R$3,7 bilhões para o financiamento de campanhas eleitorais. Na avaliação da deputada, a aprovação desses recursos é uma afronta à população, especialmente em um momento em que falta dinheiro para saúde, educação e saneamento básico.
Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, comemora a aprovação pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus de 88 projetos industriais e de serviços, com investimentos que ultrapassam US$650 milhões. De acordo com o deputado, a previsão é de gerar quase 4 mil empregos no polo industrial.
Capitão Alberto Neto considera eficiente o modelo da Zona Franca de Manaus. Segundo ele, são 80 mil empregos diretos no estado e cerca de 800 mil em todo o país.
Previdência.
A Câmara concluiu no final da noite de ontem a votação em segundo turno da PEC da Reforma da Previdência. Todos os pedidos de mudanças no texto foram rejeitados e a versão final permaneceu a mesma em relação à do primeiro turno.
A proposta aprovada na forma do substitutivo do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados.
A principal mudança sugerida, mas que foi rejeitada na noite de ontem, tinha como objetivo garantir que o valor das pensões não fosse menor que um salário mínimo. Uma portaria editada pelo governo na terça-feira garantiu o apoio da maioria à manutenção do texto.
No entanto, a rejeição pela maioria do plenário a essa mudança gerou várias críticas de deputados da oposição, como Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
O governo anunciou um acordo que, em tese, garantiria esse benefício. Mas se garante, por que não apoia o destaque do PCdoB? Porque nós garantiríamos a proteção na Constituição, não na portaria de um secretário, não numa lei complementar. Amanhã muda o governo. Quem vai garantir esse acordo?
O relator da PEC na Comissão Especial, Samuel Moreira, rebateu as críticas.
As viúvas que não têm renda até um salário mínimo receberão um salário mínimo. Elas receberão um salário mínimo. Mas as que têm renda maior que um salário mínimo vão entrar na regra geral. E aquelas que têm filhos dependentes vão receber mais do que aquelas que não têm filho dependente. É uma regra justa, é uma regra que existe no mundo, que o Brasil não fez ainda.
A aprovação da matéria foi um dos principais assuntos tratados pelos deputados na sessão de debates desta tarde. Para Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro enganou a população com a reforma da Previdência. Ela lembrou que as mudanças no sistema não estavam nas promessas de campanha.
Nunca disse que quando se tornasse presidente da República iria fazer uma reforma da Previdência tão cruel e draconiana que, infelizmente, a Câmara de Deputados aprovou anteontem e ontem, negando todos os destaques que foram apresentados pela oposição, que poderia minimamente amenizar o sofrimento do povo brasileiro. Aliás, as notas taquigráficas dessa Câmara mostram que, quando era deputado, ele disse que seria uma crueldade aumentar a idade mínima para a população ter acesso à aposentadoria. Pois essa reforma da Previdência não somente aumenta a idade mínima, como impõe o tempo de contribuição, que pode excluir 30% da população da condição de conseguir se aposentar e que vai obrigar o povo a trabalhar 40 anos para ter acesso a uma aposentadoria rebaixada.
Sâmia Bonfim afirma que a indignação da população com a postura do presidente já é visível nas ruas.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lamenta que a Câmara tenha colaborado para a aprovação de uma reforma da Previdência que, segundo ela, vai tirar mais de 30 bilhões de reais dos extremamente pobres, como os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC.
Outro ponto da reforma que preocupa a Érica Cocai é a pensão por morte. Ela alerta que o texto aprovado não assegura um salário mínimo para viúvos e órfãos, o que, a seu ver, irá contribuir para mais miséria no país.
João Daniel, do PT sergipano, também entende que a reforma da Previdência é um verdadeiro ataque aos trabalhadores. Para ele, a maioria formada para aprovar a proposta indica que o texto está direcionado somente aos interesses dos banqueiros e da elite.
João Daniel argumenta que o texto aprovado retira quase R$1 trilhão dos cidadãos que ganham até 3 salários mínimos e dos aposentados que recebem apenas 1 salário mínimo.
Já Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, celebra a economia de mais de 900 bilhões de reais nos próximos 10 anos a partir da aprovação da reforma da Previdência. Ele observa que os números são relevantes, especialmente se consideradas as estimativas de instituições financeiras que previam uma economia entre 600 e 700 bilhões de reais.
A expectativa de Alexandre Frota é de que o Senado construa um bom texto e analise pontos de destaque, como a inclusão de estados e municípios nas mesmas regras federais. Para ele, o texto da Câmara ainda não estava maduro o suficiente sobre esse ponto, e por isso a questão não avançou entre os deputados.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, avalia que, se os ajustes no sistema previdenciário não fossem feitos agora, o país entraria em um risco alto de instabilidade econômica e de insolvência. O deputado defende, antes de mais nada, lucidez e compromisso com o futuro.
Para Roberto de Lucena, o parlamento enfrentou a reforma da Previdência e construiu um texto justo. Ele destaca a atenção dada aos trabalhadores rurais, aos pescadores artesanais e aos professores. Para o parlamentar, mesmo com a aprovação da proposta no Senado, a reforma tributária e outras mudanças estruturantes também são urgentes para desenvolver o país.
Paz Landim, do PTB do Piauí, congratula o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pela maturidade política e espírito público elevado ao conduzir a batalha importante da votação da reforma da Previdência. Como testemunha da trajetória política de Rodrigo Maia, o parlamentar diz não ter se surpreendido com sua liderança.
Paz Landim lamenta que Rodrigo Maia não possa mais concorrer à presidência da Casa em 2021, já que está no cargo pelo terceiro mandato seguido. O deputado avalia que Maia poderia presidir com competência a Câmara por muito tempo.
A PEC da reforma da Previdência foi entregue pessoalmente pelo presidente Rodrigo Maia ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como conta Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entregou nesta quinta-feira ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o texto da reforma da Previdência aprovado pelos deputados. Para ele, o parlamento assume uma agenda de reformas que vão ajudar a reduzir as desigualdades no país.
Uma forte que sinaliza para a sociedade responsabilidade, racionalidade e compromisso com as futuras gerações. O sistema previdenciário brasileiro é um dos sistemas que é responsável pelas desigualdades nesse país, onde poucos se aposentam com muito e geram sempre uma distorção muito grande em relação à base da sociedade.
Na avaliação de Rodrigo Maia, temas que a Câmara não teve condições de debater na PEC da Previdência, como a inclusão de estados e municípios e do regime de capitalização, podem ser introduzidos no Senado. Maia disse ainda que mesmo que os outros entes federados entrem na reforma da Previdência, em algum momento esse tema vai ter que ser tratado pelo Parlamento, já que há estados e municípios em situação pré-falimentar.
O que os senadores já sabem é que os partidos de esquerda governam estados no Brasil. E os deputados ligados aos governadores, senadores agora, por sinalizar que, de fato, eles querem essa parte da reforma. Se isso acontecer, facilita o nosso trabalho.
Davi Alcolumbre destacou que o tema será tratado em uma PEC paralela, que deve seguir debatida junto com a Câmara. Alcolumbre disse que o Senado vai construir esse acordo entre as duas casas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani, e locução de Paulo Gonçalves e José Carlos Andrade. Boa noite a todos.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma ótima noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.